Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 9, O Significado Existencial, quando Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, está estudando aqui as ambições desmedidas, aflições do posse, da não posse e o encontro com o self. Então, nós estamos estudando o self, que é o último item deste capítulo. Ela está falando, então, que o ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo até o momento, cabendo-lhe descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Ou seja, o homem chegou no nível de evolução que ele tem que descortinar os novos horizontes, senão ele vai ter que repetir lições. E repetir lições aqui no planeta não será possível, então ele vai ter que ir para outro planeta. Então é isso que está acontecendo atualmente. Esse tal de degredo, de exílio. Por quê? Porque as pessoas não querem crescer. E o planeta ele tem o ciclo dele, vai cumprir o ciclo dele. Ele está entrando na precessão dos equinócios, está entrando numa região onde ele vai se voltar para o centro, para o núcleo da galáxia. Ele vai receber influências desse núcleo e vai modificar completamente a face do planeta. Então é preciso que a gente entenda assim. Não dá mais tempo para deixar para depois. Ah, mas eu não consigo, eu não estudei. Então comece agora, com calma, não precisa correr não. Desde que você comece, desde que você dê o primeiro passo, você já está inserido no processo de crescimento, de descortinando novos horizontes. O importante é o primeiro passo. Então dê o primeiro passo e os seguintes. Que aí você vai com calma, você vai chegar. Nós teremos tempo para isso. Não vai ser de uma hora para outra, mas temos que ter essa decisão de ir. Para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser conseguidos, desde que as dificuldades, os desafios sejam considerados como estímulos e possibilidades para alcançar. Então, o desafio é um estímulo, então vai por esse estímulo. O hábito da reflexão, o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento, tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self, que supera os automatismos anteriores e que se vê compelido para agir com acerto e consciência nos variados cometimentos que lhe dizem respeito. O importante lá na frente para nós vai ser quando nós os descobrirmos. Afinal de contas, para que Deus me criou? O que que eu sou dentro deste contexto da criação? Então, na hora que a gente começar a fazer esse exercício de vencer essas primeiras etapas, nós vamos chegar a esse nível, que os chineses chamavam de Tao. Você vai encontrar o Tao, Tao Te Ching, o tal caminho que te leva ao céu de você mesmo, né? Se por acaso algum distúrbio lhe tisna, por momento, a claridade do discernimento, compreende que se trata de uma herança perturbadora que deve ser ultrapassada, diluindo-a mediante a autoconsciência que permite encontrar o melhor recurso a ser utilizado. Então, essas dificuldades que nós encontramos, minha gente, são coisas que nós criamos lá no passado. Ah, mas tem a ignorância da própria situação. Da evolução, sim, mas você tem que resolver primeiro esses processos. Às vezes, uma preguiça, sabe? Uma indiferença. Ah, vai ter um seminário lá no centro que vai falar sobre esse tema assim, assim. Ah, eu não gosto desse negócio, não, não vou lá, não. Quer dizer, você confirmou o seu impedimento. O Emmanuel fala sobre impedimentos no livro Fonte Viva, que é muito interessante. Se vocês tiverem o livro Fonte Viva aí, procure o capítulo Impedimentos. Ele vai dizer isso. A gente cria os impedimentos. Então, a vida dá para a gente oportunidade, a gente cria o impedimento. Um dia desse eu fui convidado por uma pessoa a ir num determinado sítio. Eu não sabia o que eu ia fazer lá. Ele só me convidou, vamos lá. E eu fui, assim, eu lembro que antes de eu ir, ainda conversei até com um amigo médium, eu falei assim, não sei o que eu vou fazer lá. Ele falou, vá e perceba. Cheguei lá no sítio, nós ficamos hospedados há uns 3 dias, eu acho. Gente, foi de um aprendizado. Porque lá no sítio tem uma biblioteca, que foi de um senhor já desencarnado, e um homem muito culto, muito pesquisador, escritor. Ele chegou e me mostrou a biblioteca, isso aqui foi do meu pai. Eu falei assim, eu tenho acesso a ver alguma coisa? Ele falou, o que você quiser. Ah, minha gente, vocês não têm noção da riqueza, do tesouro que tem lá. E aí eu entendi para que que eu fui lá. Eu falei, ah, eu vim aqui. E aí o que que ele fez? Ele falou assim, você quer levar algum livro para você ler? Depois você me devolve? Eu trouxe um monte de livro, estou aqui comigo, estou lendo. Cada um mais rico do que o outro. Não é, são essas possibilidades que a vida te oferece. Aí você fala assim, ah, não, tem piscina lá, não. Ah, eu queria se tivesse piscina. Ah, sabe, você começa a criar superficialidades que te empanam para que você conheça o conteúdo. E não ficou só nisso, ele me levou num outro lugar lá, que eles vão construir um hospital de terapias espirituais, um negócio fantástico, num platô, no meio do nada, como os templos budistas, né, que é platô no meio do nada, e vai construir ali um hospital, tem um projeto magnífico, é como se fosse uma nave depositada num platô lá no alto de uma montanha. Olha que coisa linda, eu falei, gente, o que é que eu estou vivendo aqui? Então veja o que que a vida te oferece a cada instante para você se libertar dos seus impedimentos. Ah, mas eu não vou não, porque na final de semana eu quero ficar com a minha família. Eu também pensei isso. Sinceramente, eu pensei. Mas depois, não é à toa que chegou para mim esse convite. Deixa eu ir lá ver o que que é. Ante as investidas neuróticas, defluentes de fatores endógenos ou exógenos, ou seja, de dentro e de fora, que fazem parte do processo evolutivo, aceita-as e enfrenta-as com lucidez mental e compreensão emocional, permitindo-se novas experiências saudáveis que se sobrepõem ao conflito, eliminando-o. Eliminando o conflito. Certo? Então, somos nós que vamos gestar isso. A eliminação do conflito está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Ninguém atravessa a existência sem essas heranças perturbadoras, que se encontram na própria essência do ser. E apesar disso, a consciência do si ajuda-o a enfrentar os aparentes impedimentos, esculpindo novos valores que se desenvolverão lentamente, conquistando os espaços antes ocupados pelos temores injustificáveis ou culpas superáveis. Aí, quando você lê essas mensagens que vêm desses mentores, né, que você chega no centro espírita, eles te oferecem uma mensagem, né, sempre tem esse carinho da casa para com aqueles que vão lá. Então, você lê aquela mensagem, você vai assim, ah, que bonitinho, que lindo, né? Bem escrito, não, minha gente. Cada mensagem daquela é uma ajuda para a gente se libertar. Presta atenção na mensagem que você ganha lá no Centro Espírita. Leia com atenção. Agora, eu preciso de ler e fazer. Porque tem pessoas que têm, né? São assim, não, eu vou viver assim, assim que eu vivo. Aí não tem como ele melhorar. Ele está preso às perturbações dele. Ele não perdoa. Ele se sente culpado, mas não se resolve nessa culpa. Ele tem ressentimento por qualquer coisinha, fica ressentido. Sabe? Tem gente que dá um valor ao ressentimento, à mágoa, como se ele fosse muito perfeito, não magoasse ninguém também. Isso aí é uma coisa muito séria para a gente pensar. Será que eu também não magoo os outros? Então, por que eu não vou perdoar uma pessoa que foi infeliz comigo em um determinado momento? E ele foi infeliz para quê? Para ser meu instrutor. Emmanuel fala que essas pessoas são ou nossos instrutores ou desequilibrados mentais. Em todos os casos, merecem a nossa atenção. Vejam que está tudo mesmo nas nossas mãos. Então, nós temos os terapeutas, tanto os terapeutas espirituais ou holísticos, como os terapeutas da medicina formal, mas são apenas misericórdia, ajudas. A coisa é comigo. Eu que tenho que me superar. O doutor fulano, a doutora fulana não vai fazer a minha cura. Eu que faço a minha cura. Fobias, ansiedades, amarguras, fixações torpes encontram-se no inconsciente pessoal, resultantes das experiências variadas que não foram eliminadas por catarses indispensáveis à sua eliminação. Catarse é um momento em que você chega para resolver uma situação complicada. Você faz uma catarse daquilo, ou seja, você expulsa aquilo de você. Você tem uma força interior que faz com que aquilo saia. Eu vou fazer um catarse da minha mágoa com fulano. Então, eu vou acabar com essa mágoa. Eu não quero mais guardar isso. Senão a gente fica com um espírito muito melindrado, né? Qualquer coisinha. Porque agora aqueles jarros de porcelana, que você não pode nem tocar, que se aquilo quebrar custa caro, beça. Então tem pessoas que são vasos de porcelana. Você não pode nem tocar nelas. Você conversar com elas, você tem que ter um cuidado com o que você vai falar, porque senão vai ficar magoado. Vai achar que você está querendo atingi-la, sei lá, machucá-la. Para tanto, os processos psicoterapêuticos têm por meta, além de o sanar, integrar o ser nos valores profundos do self, na sua consciência divina, onde pulsam as vibrações cósmicas do amor, encarregadas da sustentação da vida e de todos os seus atributos. Vejam que coisa bonita que a Joana coloca aqui, né? Se você quiser, você será feliz. E essa felicidade, ela começa em pequenos passos. Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de agora ingerir determinado copo de bebida. Eu tenho uma vontade muito grande. Mas aí eu penso, essa bebida não vai me fazer bem. Eu já sei que não me faz bem. E aí eu não bebo. Você fica feliz porque você venceu. Está vendo como é que a felicidade ela vai aos pouquinhos? Aí se você vencer novamente o mesmo desejo, a felicidade aumenta. Chega uma hora que você deixa de ser um consumidor do alcoólico pelo seu esforço. Isso te dá felicidade. E assim em outros sentidos também. Em outros desejos que às vezes a gente tem e que não seriam bons que a gente repetisse a feitura deles. Então você vai sendo feliz porque você venceu aquela etapa. Você venceu aquele desejo, você venceu aquela coisa que poderia te prejudicar. Agora, se a pessoa não tem essa força de vontade, né? A vontade é a maior potência da alma, segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, se você não potencializa a tua vontade para o bem de você, sabe? É interessante entender isso, é para o seu bem. Aí você não vai conseguir. Não adianta o médico falar para você que se você fumar, você vai ficar com câncer, te mostrar lá um pulmão todo com os alvéolos fechados, né? Pela nicotina, pelo alcatrão e as outras. Você sabia que o cigarro tem 4.200 substâncias nocivas, cada cigarro que a pessoa fuma? 4.200 substâncias nocivas, onde o alcatrão e a nicotina são os mais falados. Mas tem também formal, tem éter, tem tudo isso que estão na composição química do cigarro. De modo que é preciso pensar, isso é bom para mim mesmo? Sabe? Esse é o processo. Então eu estou com uma vontade muito grande de sair com fulano ou com fulana. Eu sei que não vai ser bom para mim, porque eu não tenho compromisso com essa pessoa, eu só quero dar uma brincar um pouquinho com as energias dela ou dele. Ah, minha gente, vocês não têm noção do que isso pode gerar de distúrbio psíquico em você. Tem pessoas que ficam, né? Cada ficada dessa, ele pega toda a frequência da pessoa com que ele ficou. Se essa pessoa estiver deprimida, ele pega depressão. Se ela estiver com angústia, pega angústia. Se estiver com dores, pode pegar as dores. Por quê? Porque ele entrou na frequência. É tudo lógico, é científico. Não é questão de moral, como se fala aí. Não, é científico. Se eu vou tomar água, eu vou sentir gosto de água. Se eu vou tomar leite, eu vou sentir gosto de leite. É assim, é científico. Eu vou ficando por aqui. Jesus te abençoe. Abençoe seu lar, abençoe a sua vida. E no próximo áudio nós vamos encerrar, então, esse capítulo, né? Capítulo 9. Vamos entrar então no penúltimo capítulo do livro. Fique com Jesus.